14 de agosto de 2023. Verificando o número rendimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária, dia 14 de agosto de 2023. Saúde os colegas vereadores, saúde os assessores aqui presentes, pessoal da rádio, saúde os ouvintes da rádio. Hoje nossa sessão irá ao ar na internet mais tarde, que hoje aqui na Câmara estamos sem internet. Então, depois, escutem nós na rádio e depois sigam nós ali, depois assistam nós ali, nossas caras ali no Facebook e no YouTube. Então, quero dizer que hoje está com um problema de saúde, nosso amigo vereador José Luiz não vai poder vir. Então, dando continuidade, coloco em discussão a ata da 25ª sessão ordinária realizada dia 7 de 8 de 2023. Coloco em votação. A reverida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui presentes. Hoje o grande expediente está a cargo da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias de bancada desta Casa Legislativa, a equipe da Rádio São Vicente FM e os que nos acompanham presencialmente aqui também, e em especial os vicentenses que nos acompanham através da rádio e através das redes sociais. Tempo, senhor presidente. Hoje, então, sendo meu grande expediente, como de costume, eu trago até aqui, até o público que me escuta, algumas informações que eu acredito serem de grande importância. Só vou fazer um parênteses aqui, que eu sempre digo que vivemos em tempos em que a informação chega rápida, porém ela não chega a todos da mesma forma. Podemos dizer que o acesso à internet está em todos os lugares, mas não. Infelizmente, com a grande diferença social que existe no nosso país, nem todos conseguem acessar a informação de forma clara e objetiva. Um exemplo é que as pessoas, para terem acesso à internet, precisam ter um plano de internet. Porém, às vezes, esse plano permite ligações ilimitadas, permite acesso ao WhatsApp, Facebook, algumas vezes Instagram. Aí a pessoa recebe uma informação, uma notícia por essas redes que eu citei. Mas para ela entrar e verificar a notícia completa, ela precisa, dizendo de forma popular, demais internet. Mas aí o plano dela não comporta. O acesso lá na casa, que é a internet dividida com o vizinho, nem sempre carrega, ou então a pessoa reside no interior e ainda não tem o sinal de internet. Resumindo, a informação não é a mesma para todos. E, com isso, a gente vê e ouve meias-verdades ou notícias falsas sendo espalhadas. É tipo aquela brincadeira de telefone sem fio, que a frase inicial é uma forma e a que termina é outra totalmente diferente. Então, eu acredito que me cabe aproveitar esse momento para informar notícias que podem vir a beneficiar toda a nossa gente. Então, fechando esse parênteses, eu retorno, então, com o que eu reuni de informações para trazer para vocês hoje. Eu vou iniciar falando da retomada do programa do governo federal, o PAC, que é o novo PAC. Ele é um programa de investimento coordenado pelo governo federal em parceria com o setor privado e com os estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda e reduzindo desigualdades sociais e regionais. Resumindo, é isso. Porém, vocês podem me questionar. Mas, Dani, o que isso afeta aqui no nosso município? O que isso afeta no nosso município, que, segundo o último censo, tem aproximadamente 8.100 habitantes? De forma direta, no Brasil, será investido 1,7 trilhões de reais, sendo 1,7 trilhão até 2026 e 320,5 bilhões até 2026. Desses, para o Rio Grande do Sul, está previsto 75,6 bilhões para obras e serviço. Isso prevê a conclusões de várias obras de duplicações e que a gente acompanha aqui no estado do Rio Grande do Sul, entre outras obras. O que está previsto para São Vicente do Sul? Se vocês consultarem, e quem conseguir acessar essa informação, no eixo Educação, Ciência e Tecnologia, no sub-eixo Educação Básica, está previsto para São Vicente do Sul a infraestrutura da educação básica, retornando à conclusão de obras, creches, escolas, quadras e coberturas de quadra. Hoje, no nosso município, já está acontecendo, né, a retomada da conclusão da obra da creche Pandorga, que iniciou lá em 2015, 2016, se não me engano. Então, já está incluído. Outra coisa que também se inclui é a questão da cobertura das quadras das escolas do nosso município. De outra forma que o município será contemplado é o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes. Minha Casa Minha Vida, São Vicente do Sul, Unidade Habitacional, Faixa 2, que é a renda familiar até R$ 4.400. Essas são casas, então, através da Minha Casa Minha Vida, previstas para São Vicente do Sul. Hoje o site não prevê a questão de valores ainda, então por isso eu não trouxe o valor pelo município. Então essas duas áreas são contempladas aqui diretamente em São Vicente do Sul através do novo PAC. Outras ações que já vêm acontecendo no Brasil, e aí eu destaco os dados segundo os dados no Rio Grande do Sul, é a questão do Brasil Sorridente, que no primeiro semestre, 143 novas equipes começaram a atuar, chegando a 1.104. Só não trouxe as informações para vocês, mas na próxima semana vou trazer sobre a retomada do Brasil Sorridente no nosso município. Nós temos uma unidade móvel. Essa unidade móvel, até a última informação, ela não estava funcionando, aquela van, né, toda equipada. Mas eu vi essa van na oficina. Eu não sei, eu questionei o secretário agora há pouco, mas ele ainda não me retornou. Então, na próxima semana, eu trago essa informação. Os mais médicos, que entre janeiro e julho de 2023 foram alocados mais 261 médicos no Rio Grande do Sul. A previsão é que até o final de 2023 tenha um adicional de 721 médicos. E nisso, São Vicente do Sul já é contemplado. O eixo Água para Todos é a garantia de água de qualidade e em quantidade para a população. O investimento no Rio Grande do Sul, até o momento, é de 2,5 bilhões. Aí vem a questão da estiagem e tudo mais que nos afeta. E eu até fui questionada quando eu fiz uma postagem sobre o que o nosso município recebeu através da Defesa Civil, né, com a construção de açudes. E um cidadão me questionou sobre que a estiagem já tinha passado e o recurso a recém estava chegando no município. Mas aí eu digo que, infelizmente, as questões climáticas não é só um ano, né? Nós temos um ano novo aí para chegar e esperamos, então, que a estiagem não nos atinja, mas caso ela vir a atingir, pelo menos tem algumas propriedades já contempladas. foi lançado também em maio o programa Escola em Tempo Integral. E eu gostaria de chamar a atenção para esse programa, porque ele atende às escolas de educação básica. O objetivo é ampliar 1 milhão de matrículas de oferta em tempo integral nas escolas básicas do Brasil. Até 2026, cerca de 3,2 milhões. Tá, mas o que isso implica? Isso implica o turno inverso, isso implica o turno integral. Quer dizer que o aluno que está estudando no turno da manhã pode ficar até o turno da tarde nas escolas. E aí eu trago um dado bem próximo a nós, para vocês, que o nosso município, em algumas escolas do estado, tem a dificuldade da permanência dos alunos na escola, já na educação básica. Então, a gente tem que investir na educação básica para que o aluno chegue e frequente uma educação depois de ensino superior e tenha condições de melhorar a sua vida e a vida de toda a sua família. Outro ponto é a questão do decreto do Programa Nacional da Universalização do Acesso ao Uso à Energia Elétrica, a luz para todos. Eu acredito que cada um de nós, ou quem está me ouvindo, conhece alguém que foi contemplado com o Luz para Todos. E, infelizmente, quem mora no interior, nas áreas mais distantes, muitos foram contemplados nesse programa do governo federal na era do... Na época do governo Lula e do governo Dilma, e esse programa retornou. E ele vem de novo atendendo as propriedades rurais e também, então, hoje, com o objetivo de atingir, de fornecer à população que reside nas regiões remotas da Amazônia Legal. Então, segundo esse decreto, as concessionárias têm que encaminhar até o final deste ano, início do outro, um plano para o governo federal para que comece, então, as ações realmente. Então, essas são algumas das informações e ações do governo federal até aqui que eu trouxe para vocês. São apenas algumas, né? Tem várias outras. E eu volto aqui a frisar a questão do direito e o acesso, o direito e o dever de saber das informações que a população tem, o nosso direito e o nosso dever, e o nosso dever aqui, quanto agentes políticos, de informar e ajudar a população da melhor forma. E quando eu digo ajudar a população da melhor forma, não é esperando um voto daqui a um ano e pouco. É ajudar a população porque ela confiou a nós, é ajudar a população porque nós, às vezes, a informação chega até nós de forma mais rápida, para que sim, que eles possam ser beneficiados a algo que é de todos e todas. Agradeço a atenção, então, de todos e todas. Lhe devolvo a palavra, presidente.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da ementa do projeto de resolução 006 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de resolução número 06 de 2023. Altera-se a resolução número 07 de 1996, modificando alguns artigos do regimento interno da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de resolução acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de resolução, o qual tem por objetivo: dispõe sobre a alteração do regime interno da Câmara de São Vicente do Sul. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica se fazer necessário, tendo em vista alterações e tornar simétrica o regimento interno com a Lei Orgânica. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para regularizar o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com a Lei Orgânica Municipal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é de competência exclusiva do Legislativo fazer tal revisão. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de resolução número 06 de 2023, já com as correções da emenda modificativa 01 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei refere-se à alteração no regimento interno através do projeto de resolução 06 de 2023. O objetivo das alterações é tornar simétricas decisões previstas no regimento interno com a Lei Orgânica do Município e com a Constituição Federal de 1988. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de resolução 06 de 2023 desta Casa Legislativa. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto de resolução. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 071 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 71 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$100 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$100 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para regularizar o orçamento dos recursos de custeio da atenção primária. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas da Lei 4.320, de 64. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 071 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Omar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º e inciso 3. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 071 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 072 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 072 de 2023. Altera a carga horária e o vencimento do professor de português e inglês contratado através da Lei Municipal número 6032 de 2023. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: altera a carga horária e o vencimento do professor de português e inglês, contratado através da Lei Municipal número 6032 de 2023. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender às necessidades de horas-aulas. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para que se possa atender às necessidades de horas-aulas destes profissionais, tendo em vista a exoneração de uma professora do quadro efetivo. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é de competência do Executivo Municipal fixar os vencimentos dos seus servidores. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 072 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. O projeto de lei se faz necessário para atender às necessidades de horas-aulas deste profissional nas escolas da rede municipal de ensino, devido ao pedido de exoneração de uma professora do quadro efetivo. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 072 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 073 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 73 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$1.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$1.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente os requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023. Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para regularizar o orçamento dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas contidas na Lei 4320 de 64. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 073 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conforme justificativa, o projeto objetiva a devolução do referido valor ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos do artigo 43, parágrafo 1º, 3º, da Lei nº 4320 de 64. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 073 de 2020. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei. Da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 074 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei nº 74 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$5.000. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$5.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos da disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. e, suposto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para regularizar o orçamento dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
De novo, José.
Só um minutinho. Não sei por que está tá igual, tá, mas está certo. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto de lei se faz necessário para regularizar o orçamento dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas contidas na Lei 4320 de 64. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de Lei 074 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 074 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereadora integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal número 076 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 076 de 2023. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 150 mil. Reais. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo, autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 150 mil. Reais. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a regularização do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para regularizar o orçamento dos recursos das ACS e ACE, atenção primária. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas contidas na Lei 4320 de 64. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 076 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora. Os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 076 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Signati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora para os trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 84 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 84 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feito reparos na rua 20 de setembro, a partir do Nidos até o Parque de Remates. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 85 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 085 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência a apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a colocação de um container na rua Eurico Carvalho com a rua Dr. Nereu Poster, bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 86 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 86 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja realizado melhorias na estrada da 28. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação de diversos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Moção de aplauso 012 de 2023. Solicito a leitura da moção. Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da moção de aplauso número 012 de 2023, de autoria da vereadora Maria Helena Vicente e Gislaine Zignati da Alpina do Progressistas.
Vamos assim. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal São Vicente do Sul. Moção de aplauso 012 de 2023. A vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do PP, juntamente com a vereadora Gislaine Zignati Delpino, do PP, e com o apoio do vereador João Batista Cassol, do PP, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que, após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicitam que seja encaminhada a moção de aplauso a Camila Tarão e Luana Delpino Dutra, pelo brilhante desempenho e conquista de premiação na participação no evento Duelo de Estrelas do Laço na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 14 de agosto de 2023, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP, Gislaine Zignati Delpino, vereadora do PP, e João Batista Cassol, vereador do PP.
Coloca em discussão a referida indicação. A referida moção. Coloco em discussão a referida moção. Coloco em votação a referida moção. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para as explicações pessoais. Primeiro, fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, a vereadora Flamarão Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram, amigos que se fazem presente na sala das sessões e aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. Esse vereador sempre foi a favor das moções nesta casa, porque é um importante reconhecimento que nós, vereadores, podemos fazer para essas pessoas que representam o nosso município em algum evento e que tragam também a premiação divulgando o nosso município. Essa moção vem bem bem feita pelos nobres colegas. A Camila Tarão, que, digamos assim, uma jovem empreendedora no nosso município, porque sempre gostou das tradições aqui no nosso município. A Lona Delpino Dutra, né, Rica? Uma moça que está começando a recém também. Então, vem fazer esse efeito de surgir para que continue sempre representando o nosso município. Meus parabéns a elas. Também, onde fiz uma indicação, essa 84, para fazer um tapa-buracos ali na frente do IFE, ao menos, porque está ficando intransitável, principalmente para os ônibus que estão passando, carro pequeno. A gente sabe que tem a empresa agora que vai sair a licitação para contratação daquela, para recapagem da 20 de setembro, né? Mas mesmo assim demora, tudo tem seus trâmites. Vai demorar um pouquinho mais, mas precisamos fazer aquela recuperação daquela via com essa operação tapa-buracos. Também, Luizinho, em nome da bancada do MDB, e se meus colegas permitirem também, vocês provavelmente vão falar mais, dar os parabéns aos teus colegas da rádio, a 106 FM, que fez a transmissão do jogo sábado do Tio Nonato. A gente sabe que não é fácil arrumar os apoiadores culturais para fazer deslocamento, tudo, mas vocês estão de parabéns, estão começando com o pé direito e pode ter certeza que só vem alavancar o nosso esporte, nosso município. Parabéns a vocês. Também, nobre colega vereador Gilmar e o vereador Flávio, a gente até comentou, ó, da Quincas Maciel, né, sobre o esgoto, até vocês falaram que já tinham recebido um telefone que estava pronto, né, aí o vereador aqui foi lá ver se estava pronto mesmo, não tinha terminado o serviço, terminaram no outro dia. Agradecer à Secretaria de Obras por atender o pedido dos moradores, que a gente encaminha através nossa, porque é um pedido dos moradores, e a gente espera sempre a contento que todo pedido que nós, vereadores, a gente consiga fazer e encaminhar, seja feito. A gente sabe que a demanda é muito grande no nosso município para fazer algumas melhorias a mais, porque a mão de obra é pouca, mas o serviço é bastante. Então, meu agradecimento à Secretaria de Obras, ao Anderson, também pelo trabalho que vem desenvolvendo em nosso município. Seria essas minhas palavras de hoje. Desejar a todos uma ótima semana, com muita paz e saúde. Um abraço a todos.
Peço para que o vereador vice assuma a presidência para que possa me manifestar da tribuna. Vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Assumo, colegas vereadores, e a todos que nos assistem, escutam, assumo a presidência dessa casa, passando a palavra ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Quero desejar primeiramente uma boa noite a todos mais uma vez, ao meu amigo Luizinho que está aqui, ao amigo Miguel Solange que não estava no início. Hoje quero começar passando informação sobre a administração. Hoje, essa semana, fim de semana, meio da semana passada, eu encontrei a Camila, a guriazinha, filha da Carol. E ela me perguntou quando é que vão chegar os brinquedos, quando é que se vai ter o piso de sintético. E eu tive que perguntar para a Michele hoje, antes de entrar na sessão, perguntei. Ela me passou informações que quarta-feira já estão chegando 8 brinquedos e depois do dia 20 já chega o brinquedo principal, que é uma torre, e diz que é do tamanho de um bonde. Aí eu estou aqui querendo só passar essa divulgação, querendo fazer que já está listado as cercas para que os brinquedos da praça aqui do os brinquedos aqui da pracinha vão para Novo Horizonte, estão sendo reformados e vai ter uma estrutura, mais uma pracinha para a nossa cidade, para o desenvolvimento social das nossas crianças da Novo Horizonte. Semana passada eu esqueci, até pedi para a vereadora Kika falar em tribuna, mas eu não passei ainda lá, mas pela foto que eu vi ficou muito bonito o poste que eles botaram no trevo e o tamanho da iluminação que está lá. Ficou excelente, estava muito perigoso com aquela escuridão que estava. Quero parabenizar a gurizada da Secretaria de Obras pelo trabalho e desde já sempre agradecer pelos pedidos que a gente faz aqui. Já aproveitar, falar com o Flamarão, deu um desencontro de nós, mas é muito trabalho, como tu falou. Às vezes, mesmo eles tinham começado e terminaram lá. Nós se desencontramos no local da rua Quincas Maciel. Quero também divulgar aqui o programa do nosso amigo Luizinho, no final ali, no pique da bola, que vai falar sobre os jogos que nosso time municipal teve do Tio Nonato em Júlio de Castilhos. O próximo jogo, dia 26, né? Dia 8. O cara já convoca a torcida de São Vicente para comparecer. E por fim, quero mandar um abraço para o meu amigo João Rosa, que agora teve ali no escritório agora de tardinha. Vamos deixar um abração para ele. E já desejo um abraço a todos, desejo uma boa semana a todos. E fiquem com Deus e vão construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Caro presidente Flávio Paim, vereadora Kika, secretária da mesa, demais vereadores, senhoras e senhores, assessoria, nossos amigos da Rádio São Vicente, amigo Lizinho, Solange, pessoal que nos assiste e participa da nossa sessão regularmente. Os cumprimentos do vereador Gilmar, assim também aqueles que nos escutam e nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu estive fazendo uma... Fui atender um pedido de alguns moradores da rua Emília Carvalho, a continuação da rua Visconde do Rio Branco, ali na esquina, bifurcação ali com a Clara Lichtenecker. A situação daqueles moradores ali, e isso não é só o vereador Gilmar, que inclusive eu falei isso para eles hoje lá, tem vários pedidos aqui dessa casa para que seja tomado seja feita alguma obra naquela comunidade ali. E é uma rua que tem em torno de 40 casas, né? É populosa, uma casa no costado da outra, e eles precisam que se dê uma ajeitada naquilo ali, porque é uma rua que talvez tenha mais casas até que uma rua aqui do centro da cidade. Né? Sem falar no buraco, sem falar no barro, eles reclamam muito da poeira. E com razão. Ali o pessoal está interessado em fazer uma reunião aí com o executivo. Inclusive eu conversei com o seu prefeito. Vamos achar uma agenda aí com o prefeito Fernando e vamos fazer uma reunião com aqueles moradores ali. Tá? Existe a ideia de ser feita uma obra, ser feito um calçamento ali, isso na continuação. Eu tenho posicionamento, senhor prefeito, que está em estudo, está sendo elaborado um projeto para aquela rua ali, né, onde vai resolver o problema. A gente espera que se calce toda aquela rua ali, que aquele morador merece. Tá? Tem umas questões ali, agora, por exemplo, que o pessoal pede até para nem arrumar. Olha como é que é a questão do perigo, quando a gente briga aqui, discute, enfim, solicita a questão dos quebra-molas, que infelizmente a gente não conseguiu ainda resolver a questão dos quebra-molas nas ruas da cidade, mas ali naquele local ali, diz que tem motorista ali, que parece que não tem responsabilidade, parece que não tem família, nada, que eles passam, até eles pediram para mim fazer um pedido aqui, e eu estive falando hoje lá com o Paulo e o Laerte, que troca a placa de velocidade ali. Em vez de colocar 30, 40 por hora como é, eles pediram para trocar, para botar 80. Botar 100 por hora. Porque as pessoas simplesmente eles passam ali em alta velocidade, sem falar nas crianças que tem ali, sem falar que essa velocidade acaba ajudando a aumentar a questão de poeira, enfim. Sinceramente, falta de... Não sei nem quem é, mas é falta de consideração até com os moradores daquela região ali. Tá? A gente vai agendar aí uma audiência com o senhor prefeito e vamos fazer essa reunião para que ocorra o mais rápido possível essa obra ali para aqueles moradores ali. Tenho compromisso desse vereador, dá para dizer até dessa casa, da gente fazer essa reunião o mais rápido possível com o senhor prefeito. Então, achar uma agenda aí. Eles preferem até que seja o fim de semana, porque o fim de semana daí aqueles que estão trabalhando para fora, aí eles vão estar na cidade e vão poder participar também. Esqueci do tempo de novo, senhor prefeito. Senhor vereador, presidente. Mas tá louco. Bom, aconteceu também a questão dos vândalos. A RGE aqui foi premiada, acho que esse fim de semana, aí, com as pedras e quebraram vidros. As pessoas não têm fundamento. Qual é a graça que é atirar pedra nas vidraças de uma empresa como a RGE? Mas qual é a gracinha? Os caras enchem os canecos aqui em cima, de certo, e... Ah, hoje vamos quebrar. Que diversão é essa de quebrar as coisas públicas, quebrar, né, a casa dos outros? Eu não entendo isso, sinceramente. Mas se Deus quiser, tem câmeras por ali, pode ser que seja descoberto essas ricas pessoas que a gente tem. Está louco. Laura Giriboni. Laura Giriboni é uma prenda que também participou com a Luana e a Camila. Foi as três prendas daqui. Ela só não foi premiada, né? Mas se essa moção de repente não cabe para ela, porque ela não foi premiada, mas que seja registrado, né? Que a Laura Gibon também participou daqui, foi uma das três prendas que foi daqui de São Vicente, participou também, laça muito bem essa guria, né? É a do Giribono aqui, dos Giribas aqui do Ibirocaira, aquela região ali. E é uma das prendas também que nos representou São Vicente do Sul, lá em Caxeira. Recebe também os cumprimentos dessa casa legislativa, pelo menos aqui, através aqui da tribuna. Semana Farroupilha, pessoal. Semana Farroupilha está começando agora o dia 13 de setembro, antes do dia 13, agora, o dia 17 tá saindo daqui de São Vicente, ó. Os cavalarianos que vão buscar a chama crioula em Cristal. O ano passado foi em Canguçu. Esse ano vai ser mais longe ainda. E aí o que eles vão fazer? Eles saem daqui agora o dia 17 e voltam o dia 7 de setembro, né? Essa chama vai a São Chico. E São Chico vai ser distribuída para toda a décima região. E o pessoal de São Vicente, do CTG, os cavalarianos daqui, vão a São Chico e voltam dia 12 de lá, com a chama crioula, até o dia 12 e dia 13, às 9h30 da manhã, é feita a abertura oficial da Semana Farroupilha em São Vicente do Sul. Tá? Eu só queria, senhor presidente, para encerrar, né? Eu vou ter que começar, alguém me dizer assim, não te esquece dos 5. Tá. O dia 1º de setembro, agora, a gente tem um bingo, ação entre amigos no CTG, só de carne. Isso já começa a festa, Semana Farroupilha aí. E o CTG, meus amigos, tá, o ano passado, um mês antes, já não tinha mesa no CTG para vender. Uma novidade que aconteceu. E esse ano, ontem, hoje eu não sei, ontem tinha 3 mesas só para vender para toda a Semana Farroupilha. Então, é sucesso, graças a Deus, de novo no CTG. Vai ser lotado de novo no CTG. Tá? Então praticamente não tem mais mesa para vender. Tá? Tem janta todos os dias, tem baile todos os dias, sabe? Tem apresentações de dança todos os dias. Sabe? Então tem um torneio de bocha, só de piquete, só daqueles que são laçador, e tem rodeio também 16 e 17. Então a semana cheia aí, e a gente convida toda a comunidade. Eu quero ver se até lá eu repito quase todas a sessão aqui, essa questão da Semana Farroupilha aí. Meus amigos, agradeço a consideração, senhor presidente. É que hoje é muito rápida a sessão, né? Assim às 7h, mas respeitando um pouco do regimento interno, não tanto. Agradeço a atenção dos senhores, dos amigos e da comunidade em geral, desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati Del Pino, do PDT. Progressista, não sei o que eu li aqui.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste aqui na nossa sessão, e em especial aos ouvintes da rádio e os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu quero começar falando como que a vida nos surpreende, né? Hoje a gente está aqui, hoje não, estamos aqui nesse instante e daqui uns minutinhos não sabemos mais se fizemos parte dessa vida ou aonde vamos parar com, né? Por isso que cada vez mais a gente, eu penso que devemos ser humanos mesmo, porque ter empatia com o nosso próximo, né? Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. E eu estou falando isso porque eu me solidarizo com as perdas deste final de semana, principalmente dessa menina ali que realizou o sonho dela de casar numa noite e na outra noite perder a vida. Então, eu deixo a minha solidariedade aqui a todas as pessoas que perdem seus entes queridos. Gostaria de falar mais uma vez aqui sobre a rua coberta. Essa semana passada que estava aquele vento horrível, tem uma calha pendurada ali já na ponta, da ponta de cá, do início aqui, perto dos guris ali do 1,99. Tem uma calha ali caindo já. E embaixo, as placas também estão soltando. Tem uma já pendurada ali, eu andei dando uma olhadinha. Então, eu queria deixar aqui para os guris, se eles puderem dar uma olhada ali, que agora sim já está caindo mesmo. E sobre o quebra-molas, que agora o colega falou aqui, eu lembrei que essa semana passada também estava saindo ali do Mercado Lima e um morador lá do bairro Novo Horizonte lá me pediu mais uma vez sobre aquele que todos nós aqui, todos os colegas já solicitaram ali na descida ali da Novo Horizonte, que é a Eurico Carvalho, né? Aquela, a principal ali, que o pessoal desce muito rápido ali, tem as crianças, tem bastante crianças que moram por ali, e eles estão solicitando, assim, se puder, com maior urgência, um quebra-molas ali. E sobre a moção, eu já havia falado semana passada, quero pedir desculpas para a Camila, que, na verdade, eu não tinha visto. Eu sabia da Luana, por, né, óbvio que ela me manda fotos e coisa enquanto está no rodeio. E até eu vir aqui para a sessão, segunda passada, não sabia que ela tinha saído campeã também. Então, eu falei só na Lu, mas hoje foi feita essa moção e muito bem merecida. Eu consegui olhar pelo YouTube a abertura lá, coisa mais linda. Aquela abertura tinha uma deputada lá, inclusive, e ela salientou muito sobre, por ser um rodeio de mulheres, salientou muito a importância das mulheres nos rodeios, das mulheres em qualquer lugar que quiserem, né, estar. Então, eu deixo aqui os parabéns para a Camila, que eu não tinha falado nela semana passada, que o prêmio que ela ganhou foi de Rainha do Laço, né? E... Então, quero deixar aqui os parabéns para ela e para a Lu. E essa moção, eu tenho certeza que a Camila também, acho que não deve ter recebido nenhuma ainda, assim como a Luana, imagino quanta felicidade não vai acontecer nessas meninas. Então, tá, pessoal, por hoje era isso. Quero deixar um abraço, uma feliz semana, de muita saúde, principalmente a todos. Obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressista.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também cumprimento mais os a direção da mesa, quero cumprimentar também os meus colegas vereadores e as minhas colegas vereadores e nossa assistência que hoje está, nossa galera está lotada, todos os que nós visitamos, sejam bem-vindos à casa, e as nossas assessoras, o nosso diretor da nossa Rádio São Vicente e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que com a sua paciência e tem a honra de nós ouvir nessa sessão. Senhor presidente, eu estive falando novamente com o nosso diretor de obras, Osmar, que disse que não pôde terminar no Cavaleiro porque estava, choveu, atrasou o serviço lá, atrasou o serviço dele também aqui no Passo Fresco. Então, por isso que não pôde vir para o Rincão dos Volpes. E nobre colega Gilmar, o senhor falou aqui no Rincão dos Volpes, fazer uma reunião com o senhor prefeito, e para nós ver se calçamos aquela rua. Mas os senhores estão lembrados que quando foi o fim do meu mandato, eu reservei 260 mil para aquela rua. Logo após que eu coloquei o nome de um apoio dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, o nome de Emília Carvalho, eu reservei, está reservado da minha verba que sobrou aqui do meu mandato da Câmara, foi reservado 50 mil para a recuperação do nosso necrotério e 260 mil para asfaltar aquela rua. Então, essa verba já está reservada. Agora, se o senhor prefeito vai fazer ou não, está no cargo dele. Sim, senhor. E também quero parabenizar as nossas gurias, a Luana e a Camila, pela grande representação que ela fez no nosso município de São Vicente, que foi um grande efeito e que levou o nosso nome daqui da nossa cidade, lá em Cachoeira do Sul. Então, todas elas estão de parabéns e que desejo que continue nessa missão, que elas vão longe, que elas são bem laçadoras mesmo. E também quero parabenizar o meu ex-colega Nelson Lima, que mandou me dizer que nós ouvimos todas as sessões. Ele foi meu colega vereador por 8 anos. Então, eu quero desejar para ele um feliz Dia dos Pais atrasado e que ele continue sempre aquele amigo que sempre nós fomos. E também somos uns poucos dos sócios fundadores que ainda estamos aqui na cidade, ainda estamos aqui um incomodando um pouco e ajudando os outros. Então, por hoje era isso. Quero agradecer a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, desejar a todos uma boa semana, que vivam em paz e saúde para todos nós.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, também a plateia que nos honra com a sua presença, com os nomes já nominados anteriormente. De imediato, já peço meus 5 minutos, vereador presidente, caso eu exceda. Com relação à nossa moção de aplauso 2, hoje a gente apresentou mais para ficar registrada, porque a gente já tinha falado na sessão anterior da Camila e da Luana, e eu acredito que também podemos incluir a menina que o vereador Gilmar falou, uma forma de incentivar, né, as mulheres que participam desses eventos e que representam o nosso município. Mesmo ela não tendo sido vitoriosa, mas esteve lá presente, levando o nome da nossa cidade. Também quero parabenizar a Maria Cândida, nossa prenda do CTG, que participou esse final de semana do Festival Estudantil em Jaguari. Também o nosso gerente do Banco do Brasil, pela brilhante iniciativa de realizar essa Expo Inter, que trouxe grandes produtores para vendas e apresentação de energias solares, além de outras atividades, também com a nossa feirinha livre. Isso só vem valorizar tanto o pequeno e o médio produtor do nosso município. Como informação, quero informar que está aberto o edital, a concorrência 02, para exploração do bar do Balneário Passo do Ambu. Também quero fazer uma homenagem especial, e também acredito que nossos colegas também vão se unir a nós, com relação aos tropeiros que saíram sábado para recordar as velhas tropeadas, o tempo antigo. Eles foram para Tupã e depois retornam para São Vicente, que é seu Léo, seu Sabino, o Francis, o Rogério e o Vilmar. Esse ano nós temos, dia 1º de outubro, a eleição do Conselho Tutelar. Como a eleição do Conselho é um pouco diferente das eleições normais e a gente não tem local, não tem pessoal para trabalhar, foi definido que vai ter só em dois locais a votação, aqui na Câmara e na Escola São Vicente. Então, toda pessoa que votou na Câmara, Salão Paroquial, Loreto, Cava Juretã e Banhado vão votar aqui na Câmara para Conselheiro Tutelar. E quem vota na Escola São Vicente, Borges do Cantos e Clube Vicentino vão votar ali na Escola São Vicente. Isso a gente decidiu hoje lá no cartório eleitoral, juntamente com a professora Iracema, que é a presidente do CONDICA. Também olhando hoje a agenda do senador Reise, ele assume a relataria do projeto que regulamenta ações dos bombeiros voluntários. Acredito que agora, se sair, esse projeto vai nos ajudar aqui, que o nosso presidente deu início em São Vicente e depois parou. E se tiver normatizado, fica melhor para nós. O que eu tinha para essa semana era isso. Agradeço a atenção de todos e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas vereadores, pessoal da live, assessoras, plateia já mencionada no protocolo, nossos amigos que estão aqui presentes. Hoje eu estive olhando algumas ruas da nossa cidade. Uma delas foi o novo asfalto ali na Rua Brasil, principalmente ali em frente ao Orides. Ali tem duas bocas dele, uma que já caiu um carro e a do outro lado já caiu uma bicicleta. Simplesmente a empresa deixou mais de palmo na boca dele, ou mais ou menos de um ferro para outro. Quem encostear a calçada vai cair dentro da boca dele, certo? Não tem. E é do mesmo sentido ainda da rua, ainda botaram. O Orides até na frente da oficina dele colocou por conta ele mesmo uma grade, ficou bem bom o serviço, mas tem que olhar aquelas outras. Uma lá de cima já botaram uma pedra grande lá para o pessoal desviar, que não tem. Tu vindo de bicicleta ou uma criança descer ali vai cair. Não tem como desviar. Certo? Tombo na certa. Fico pensando, nosso engenheiro que é tão cri-cri com tudo que é coisa, com toda que é construção aqui da cidade, será que ele não viu? Não sei, hein? Não sei, hein? Porque ele gosta de implicar com tudo. Tudo ele é milimétrico com ele. Não sei, passou despercebido, certo? Também olhei ali na a rua paralela, Lauro Prestes, que acho que é 245, acho que é 241, a paralela ali na frente do Rosalina, ali, onde nós tínhamos feito uns pedidos aqui, eu tinha feito, outros vereadores também tinham feito. O pessoal colocou uma carga de pedra ali, botou um tubo, fez um bueiro, mas ainda falta. Tem que fazer ainda a cabeceira do bueiro, tem que arrumar, tem que fazer a boca de leão, que não foi feito. E a água ainda está vindo ainda do barranco. Tem que fazer uma contenção ali, porque está cortando igual a estrada. Estive lá hoje, até tirei umas fotos, até vou botar depois no nosso grupo da câmera. Está passando água igual. Também olhei uma estrada também do Passo do França, que eu acho que agora o seu João acho que falou que vai seguir, depois de for até os Pinheiros, se não me engano. Para lá dos Pinheiros, lá está bastante ruim a estrada. E aí aquela última chuva, acho que cortou uns dois bueiros, atravessou depois dos Pinheiros a estrada. E isso que não choveu muito, choveu uns 40 milímetros. Já que eu estou olhando a estrada, também estive na rua Alberto Coni, ali vou pedir umas melhoras naquela rua. E aonde me chamou muita atenção, até um morador já tinha me questionado. A água está descendo dali, ó, e está invadindo a rua Pinheiro Machado. Tem umas casas bem na esquina ali. Até a prefeitura foi lá, fizeram uma vala lá, só que não levou até a boca do bueiro. E ficou uma vala bem estranha, até se os nove vereadores passaram ali olhando. Ficou assim, eu não sei, com a próxima chuva que vinha, a terra que vinha ali, vai para cima daquela boca de leão, vai entupir, vai dar alguma coisa ali. Peço até que a secretaria coloque uma tubulação ali, faça uma boca de leão ali para os moradores, porque a água de lá vem bastante água mesmo, realmente entra dentro das casas. Peço até uma atenção ali, especial. E tive também olhando ali na travessa Pedro Valente, ali tem uma... Ah, tem um senhor buraco perto da entrada da subestação ali. O senhor dá uma cruzada ali, secretário, e tape. E outra coisa que também me chamou muita atenção, que os vereadores ainda falaram, é nessa rua ali que o senhor João falou que ficou destinado 200 mil daqui da nossa casa, da Emílio Carvalho. É um acordo... Seu João deixou 200 mil, fez um acordo com o prefeito, 260 mil, fez um acordo com o prefeito, tá na hora, hein? Precisamos desse dinheiro, precisamos de um asfalto lá naquela... Tem conseguido uma parte?
Obrigado, vereador.
Só quero que o senhor aumente o meu tempo.
Aumento, sim, tem problema. Sobre essas... Até eu tive complicação, eu presidente da Câmara, eu prefeito, você sabe como somos irmãos... Tem que ter o pedido vindo deles lá, entende? Tem que ver o pedido deles. Eu não sei se tem, já ficou, se 200 já era para ter ficado lá. Por exemplo, o dos lixos que está travando, que eu vou tentar resolver amanhã, é que já está lá, só não foi feito o procedimento. Ficou lá o dinheiro, entende? Como se não foi feito o pedido para ficar desses 200 ainda lá. E eu vou dar uma ideia aqui, por causa para nós... Eu não tinha em mente de nós mexer na lei orgânica, mas eu acho que se faz necessário, quanto antes, nós mexer na lei orgânica para nós implantar as emendas em positivo, para cada um ter suas verbas. Até eu e a vereadora Dani conversamos, ver se nós conseguimos já, para ano que vem, nós não ter esse problema de estar sempre com esse problema de impasse, que se vai vir a lei de lá, se vai vir o pedido, até para não cometer irregularidades. Obrigado.
Até concordo, vereador Flávio, mas para mim é o seguinte, nós demos a palavra, o seu João deu a palavra, ele botou em votação aqui, nos perguntou de um por um dos vereadores se concordava, e eu, para mim, a palavra é o suficiente. Não precisa vir em papel de lá. Tem que fazer a rua, fez um acordo. Acordo para ser cumprido, o dinheiro está lá. Mas tudo bem. Tomara que saia, vereador Gilmar, essa rua. Os moradores lá necessitam. E sobre os médicos do Loreto, cara. Quinta-feira choveu de ligação no meu celular. E eu acho, pelo que eu vi, até o prefeito teve lá também, lá no Loreto. Que muitas reclamações. Principalmente por ser só 6 fichas do médico. E 6 fichas só, tu ir daqui lá, ficar 6 só fichas, e não atender mais nenhum, e ainda tem um porém ainda, que me chama mais atenção. Eu só conto esse negócio aí de tu agendar. Aí tu agendou hoje porque tu tava doente, semana que vem tu não tá mais doente, tu nem vai lá. E fica lá, esperando a pessoa, fica aquela ficha lá, não pode chamar outro porque tu fica ali, no compromisso. Aí o médico com 11 horas quer vir embora. Ah, mas então fica lá todo dia, então. Se vai ser 6 fichas, vai para 12, nem que seja. É uma coisa que nós temos que ver, isso aí. Eu vou ir pessoalmente quinta-feira lá, conversar lá, ver o que aconteceu lá. Mas tenho certeza que já é do conhecimento já do prefeito e do secretário. Porque, não sei, foi várias ligações e tenho certeza que nós, vereadores, também devem ter recebido alguma reclamação. E sobre o container que eu tinha pedido ali na Eurico Carvalho, com a rua... Doutor Nereu Poser ali, é um pedido dos moradores, e realmente ali tem uma lixeira ali, tá toda furada, lá os cachorros fazem um banzé com aquele lixo lá, e é só reclamação. Seria isso por hoje, uma boa semana a todos, fique com Deus.
Com a palavra o vereador Daniele Butkin de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, Sobre o pedido de indicação referente às melhorias na estrada 28, na semana passada eu estive lá e principalmente ali na saída do asfalto, que sai do asfalto e entra na 28, é o trecho mais crítico. Não faz muito tempo que a prefeitura esteve lá realizando melhorias, ficaram boas melhorias, mas se faz necessário aqueles reparos para que não se tornem intransitável. Também a limpeza das valetas ali em alguns trechos. Acredito que seja um serviço rápido, então assim que a Secretaria de Obras estiver mais próxima à cidade, eu peço que dê uma atenção. Sobre a questão das emendas impositivas, senhor presidente, hoje pela manhã eu estava conversando ainda com o vereador Alex, até nós iríamos fazer um pedido solicitando ao senhor a criação de uma comissão, né, porque nós precisamos atualizar a lei orgânica, que não está de acordo, e o jurídico também já nos repassou isso, nosso jurídico aqui da casa. Então, que a gente possa fazer isso o quanto antes, porque são várias ações no município que a gente pode contribuir de uma forma mais tranquila, mais legal, né? Então, que a gente faça isso aí. Eu volto a falar aqui sobre a questão das lombadas, e além das lombadas das várias ruas em que eu já solicitei, em que os colegas vereadores já solicitaram, eu volto a falar da lombada na RS-241. Na semana passada houve um acidente ali, graças a Deus só com bens materiais, né? Não, nada de... ninguém se machucou até onde eu sei. E então a necessidade urgente ali, porque aquele asfalto novo ficou muito bom, né? Então as pessoas acabam transitando ali numa velocidade muito alta. Eu vou tentar a agenda com o Dyer para que... para intermediar, a gente sabe que todos os vereadores estão intermediando e o prefeito é algo que a gente já vem solicitando há anos. E também eu faço essa mesma solicitação ao executivo sobre as lombadas nas nossas ruas, nos pedidos que a gente fez, porque eu acredito que a gente não precisa esperar dar algum acidente ou alguém se machucar ou ser algo mais grave para que a gente resolva fazer as lombadas. Então, a resposta que era me dada é que nós precisávamos de uma empresa especializada no município que fizesse com questão de asfalto. E nós já tivemos vários asfaltos aí sendo feitos. Acredito que a gente tem que ver para concluir e fazer isso quanto antes. Essa semana também foi assinado 8 contratos da Prefeitura Municipal e Mater, juntamente com os produtores do nosso município, referente à agricultura familiar ou empreendedor familiar rural para aquisição de alimentos para as escolas do município. É uma lei que já existe há alguns anos, através do PNAE, que obriga o município a fazer aquisição de 30% dos alimentos através da agricultura familiar. Então, isso gera renda no nosso município e incentivo para os agricultores. Sobre a questão da moção que foi apresentada pelas colegas vereadoras e pelo colega João, é de grande valia essa moção à Luana e à Camila. E eu friso aqui também a importância da mulher em todos os locais, onde ela quiser. E eu estava assistindo alguns trechos desse rodeio e eu acredito que foi um rodeio que quebrou vários paradigmas, né, vários preconceitos. Isso ainda existe, ainda mais num meio que era totalmente masculino até um tempo atrás, mas que hoje a mulher vem lutando e vem conquistando seu espaço. Mas isso sempre tem que estar em mente, né, a nossa luta é diária. A questão das melhorias na rua Emília Carvalho é uma solicitação de meses, né, que a gente faz. Tinha fresa asfáltica ali, vários moradores falam que era melhor ter deixado a fresa asfáltica do que estar na situação que se encontra. Então, a gente pede uma atenção do Executivo Municipal. Senhor presidente, seriam estas as minhas palavras. Eu desejo uma boa semana a todos e a todas, com muita saúde. Obrigada.
Não havendo mais nada a tratar, Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.